Olá pessoal, tudo bem? Hugo Ribeiro aqui, voltando a falar aqui da nossa série 101 Mitos da Segurança, 101 Safety Myths. Aprendi mais uma, queria mandar um abraço aqui grande para um ouvinte aqui especial, sempre está ouvindo a gente, compartilhando, comentando. Inclusive, isso é muito importante, se vocês puderem fazer, agradeço àqueles que já fazem, né? Essa é minha moeda. Então, muito obrigado. Mas hoje um abraço especial é para o Juliano Figueiredo, que me fez uma alerta aqui. Eu aprendi algo com ele que eu não sabia, né? Inclusive, já li o livro várias vezes, traduzi. Não, acho que não foi esse que eu traduzi, não. Esse livro, né? E aí ele me falou aqui, Hugo, na verdade não são 101 mitos. 101 em inglês é uma gíria para os básicos, né? O que tem de básico, assim. Então, assim, quando a gente fala o mínimo necessário, vamos dizer assim. E eu não sabia disso, né? Então, quando você fala assim, quando você usa o termo 101 para algum assunto específico, quer dizer que nós vamos tratar o básico ali, o mínimo daquele tema ali. Então, na verdade, o livro ele quer dizer. Os mitos básicos aí, mais comuns da segurança, e não que sejam 101 mitos. Na verdade, o livro tem 123 mitos, o que faz do nosso podcast mais longo ainda, né? A gente vai ter 123 abordagens aí. E fora os temas que eu tenho comentado, inclusive o último episódio foi sobre o acidente de trem lá na Grécia, né? E teve uma repercussão muito grande, assim, bastante gente escutou, comentou, compartilhou, então agradeço bastante. Voltando aqui, depois de algum tempo, eu tenho andado bem ocupado no trabalho, né, com os cursos aí, então a gente tem o curso de Hop lá na segurançadiferente.com.br, curso de grupos de aprendizagem, outras coisas aí, diagnóstico de segurança, diagnóstico cultura, implementação. Tem muitas coisas acontecendo aí com a galera lá, o Juval, o Paulo, né? E tenho agradecer também, lógico, como não, a ICL, né? Que é a minha empregadora aí, a empresa onde eu aprendi muita coisa, onde eu implementei o Hop desde o começo aqui no Brasil. Fiz vários cursos, tive muitas oportunidades, inclusive fiz uma viagem para a matriz da ICL, lá em Israel. Né, aprendi muita coisa que eu pretendo compartilhar aquilo que for possível com vocês, assim, a cultura é bem diferente, é uma visão assim bem diferente de segurança e que vale muito a pena comentar. Já tenho outra viagem aí para a Europa agendada, então fora aqui no Brasil, né, eu cuido de 10 plantas produtivas aqui no Brasil em relação à segurança, saúde, patrimonial e tal. Um time bem grande, então tenho andado bem ocupado. Peço desculpa a vocês aí. Mas sem mais delongas, vamos tratar do mito número 9, que diz que a segurança deve ser o mais simples possível, né? E aqui eu me encaixo demais, assim, eu acho que isso é o coração da segurança. A gente tem uma tendência a complicar muito as coisas em segurança, a gente tem uma tendência a criar matriz para tudo. Né, criar mapa de risco, que é algo que alguns minutos depois, se você não é um profissional de segurança, você não consegue entender, né? É uma sinalização muito, muito pobre ali, que não dá muita ideia do que quer dizer. Então, a gente também tem uma mania bem contraproducente, que é, por exemplo, usar trechos da norma nas nossas comunicações, né, ou justificar um complicador aí como sendo algo normativo, e aí a gente justifica muitas coisas aí que na verdade não é normativo, como sendo para que a gente consiga justificar investimento, ou que a gente consiga aprovação, ou que a gente consiga empurrar a goela abaixo da operação aí, algo que a gente acha importante. Mas de verdade mesmo a gente tende a complicar muitas coisas, né? Se você pegar, por exemplo, as empresas certificadas aí, a matriz de aspecto e impacto, é um documento feito por nós, apenas para nós, e que a gente mostra para os auditores de tempos em tempos, né? Não é um documento de uso amigável, vamos dizer assim, né? User-friendly. É, se você mostrar, levar na operação, as pessoas vão ter dificuldade de entender, tem muita dificuldade de rastrear a informação. Então, o que acontece muito na segurança que eu vejo assim é que a gente tem resposta para alguns, para os principais riscos. É, a gente tem os principais riscos levantados, então muito dificilmente a gente vai ter uma surpresa quando a gente se trata de, quando a gente trata de um acidente. Dificilmente vai ser algo que ninguém nunca, a não ser quando é aquele cisne negro, né? Mas assim, acidentes do dia a dia, existe prescrição, existe identificação, mas está num lugar inacessível, né? Normalmente ou está nessa matriz de risco que ninguém olha, ou está num procedimento que ninguém lê, ou está numa informação ficou numa reunião, né? Então, o que a gente precisa fazer, além de simplificar a comunicação, é torná-la mais prontamente rastreável, né? Deixar a informação mais mastigada, mais acessível para quem precisa daquela informação. Então, se a gente pensar, por exemplo, na sinalização que a gente usa, né? Eu esses dias tomei uma multa de trânsito que felizmente eu recorri e acabei ganhando, que a placa era muito confusa e isso me levou a refletir sobre as comunicações que a gente usa nas empresas, né? Então a placa dizia, não vou lembrar talvez 100%, mas dizia assim: caminhão é proibido parar e estacionar o dia inteiro, né? Demais veículos proibido parar. Não, veículos leves proibido parar após as 18. E demais veículos das 18 às 22. Era uma coisa assim, né? E aí eu fiquei na dúvida ali, que é um veículo, né? Qual que é a diferença do veículo leve para demais veículos? Não sei se estava falando de uma bicicleta. Então, assim, não era uma placa muito amigável, não era uma placa compreensível, né? Então, a gente vê, por exemplo, que é um exemplo até do livro aqui, tem uma placa que diz assim, ande. Aí na mesma placa está escrito, não corra, com outro desenho, né? Ou senão, use sapato de segurança. E aí tem uma outra placa dizendo, não use salto alto, por exemplo. Então, a gente tem muitas coisas aí que a gente pode facilitar, pode tornar mais acessível, pode usar tecnologia para fazer as pessoas acessarem esse conhecimento de forma mais rápida, pode usar imagens ao invés de usar texto, né? Porque o texto às vezes é confuso, às vezes a pessoa não tem uma compreensão ali de literal muito boa, ou não está acostumada com informação textual, né? No Brasil não é um país muito de leitores. Então, a gente pode pensar em usar uma imagem, né? Eu tenho o costume de usar bastante troubleshooting, né? Informação ali com imagem, mais imagem, imagem em sequência, né? Deu esse problema, faz isso, em alguns passos, assim. Algo que eu trouxe da aviação, né? Uma informação que na aviação ali precisa ter informação muito, muito rápida. Tenho usado também QR codes, né? E QR code para acessar a informação. Então, por exemplo, vou fazer um espaço confinado, né? O cara tem um QR Code ali que ele já vai diretamente para o procedimento do espaço confinado. A permissão de trabalho também é uma coisa que a gente pode fazer muito melhor, né? Você limitar a atividade que você vai fazer. Hoje você, quando vai preencher, não sei na empresa de vocês, mas a maioria das empresas que eu conheço, quando você vai preencher uma permissão de trabalho, você tica muito mais itens não aplicáveis. Né? Você gasta muito mais tempo dizendo coisas, lendo e prestando atenção em coisas que você não vai fazer do que naquilo que você vai fazer. Né? Então, por que não aplicar uma forma que, ah, eu vou fazer um trabalho em altura, abrir só aquele trecho do trabalho em altura e você não precisa ficar ticando um monte de coisa ali que não tem relação com o trabalho ou que você não vai fazer. Então, o mito de hoje é isso, pessoal. Brigar mesmo aí para fazer as coisas o mais simples possível. Lembrar do público que vocês estão se comunicando, então se a informação não é acessível, não é disponível, não é clara para quem vai usar, ela é inútil, né? E se torna apenas uma desculpa para que a gente possa apontar culpados em caso de eventualidades aí. E o trabalho do profissional de segurança, eu tenho dito, né, é ser relevante e facilitar a vida das pessoas, torná-las mais seguras através da facilitação da automatização do jeito mais seguro de se fazer as coisas. Era isso por hoje, muito obrigado. Estamos de volta aí, vamos tentar manter a rotina. Eu sei que eu prometo isso sempre e dificilmente tenho conseguido, mas conto com vocês aí para seguir me acompanhando. Sou muito grato aí pelo trabalho. Temos já quase 10 mil ouvintes aí, né? 10 mil reproduções dos nossos episódios. Então peço que vocês, por favor, compartilhem. Curtam aí se gostarem, divulguem para que a gente possa manter esse trabalho aí. Um grande abraço e tudo de bom aí para vocês. Até mais.